Olá, eu sou o Ismar Viana e venho aqui conversar com vocês sobre as minhas percepções em relação à nova lei de licitações e contratos administrativos. E de antemão já quero agradecer ao Ministério Público de Contas, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, por poder participar desse quadro MPC de Conta. Inicialmente, eu quero levantar algumas reflexões. Alguns questionamentos e começo então perguntando como se dará a aplicabilidade da nova lei de licitações e contratos. Haverá um prazo para as novas regras? Como isso impactará no funcionamento da administração pública? Primeiro é preciso esclarecer que o artigo 9.4 da Lei 14.133 de 2021 é expresso ao afirmar que a lei entra em vigor na data da sua publicação. Embora não tenha trazido um período de vacatio legis, é preciso discutir quanto à aplicabilidade dessa lei. É que o artigo 9.1, ele trata de um regime de transição, o que eu considero salutar, até para fins de adequação ao texto, análise de impactos e riscos. Enfim, até 1º de abril de 2023, poderá o gestor optar por licitar e contratar com base na 8.666 ou poderá optar por licitar e contratar com base na 14.133. O que não pode é misturar os regimes. E quanto a esse regime de transição, eu considero importante, de igual forma, atentar para o artigo 176. Ele traz um prazo de 6 anos para que municípios de até 20 mil habitantes estejam sujeitos ao cumprimento de alguns dispositivos da lei, dentre os quais o próprio artigo 8º, que trata do agente de contratação, cujo texto da lei dispõe de forma também expressa que deve ser um servidor efetivo. E intercambiando essa discussão aí, né, com a suposta eficácia limitada da lei, conforme alguns vêm colocando, eu particularmente considero que, exceto os pontos em que a lei traz de forma expressa a necessidade de regulamentação, os demais artigos eles são dotados aí eficácia plena, claro que obedecidos esses prazos que a própria lei traz quanto à regulamentação. De modo que eu considero que a condição de eficácia imposta lá pelo artigo 94, né, que versa sobre a divulgação do contrato e de seus aditamentos no Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP, ele não constitui óbice ao vigor que a lei trouxe lá no seu artigo 94, conforme já dito. Então, essas são as percepções iniciais, mas para além desses aspectos, há outros aí que vêm sendo recorrentemente ventilados por parte de quem se debruça sobre a temática, é que a lei extinguiu as modalidades tomada de preços e convites, inovando aí, né, com a inclusão da modalidade de diálogo competitivo, uma inspiração até europeia. Então, o que se vê é que as modalidades passaram a ser definidas a partir da natureza do objeto, e não mais em razão do valor. O que justifica aí por maior razão ambientes íntegros e confiáveis, principalmente quando se leva em conta que com a nova lei a homologação, ou seja, o controle de legalidade e a adjudicação ficam aí com a autoridade superior, inclusive num pregão. O segundo questionamento que eu faço, por outro lado, é se houve de fato uma ruptura no ordenamento jurídico que disciplina as licitações e contratações públicas. E quanto a esse ponto, o que percebo é que, embora não tenha havido uma ruptura, uma mudança significativa de paradigma normativo, há vários pontos que vêm sendo indicados como importantes. Como se trata de uma nova lei que buscou consolidar normas e incorporar entendimentos sobre a matéria de licitação, e unificou também em torno dela, por exemplo, a própria Lei 10.520, que instituiu o pregão, a Lei 12.462, que instituiu o regime diferenciado de contratações públicas. Isso, a meu sentir, traduz aí, né, sinaliza para uma espécie de codificação, o que na prática poderá facilitar a vida do parecerista, do gestor, do controlador, na medida em que induz uma interpretação sistematizada de institutos que guardam relação direta com o regime de licitações e contratos. O que se vê também é que houve uma positivação de entendimentos consolidados no TCU sobre a matéria de licitações e contratos. Alguns consideram isso como sendo um ponto positivo, outros consideram como sendo um ponto negativo. Eu, particularmente, considero isso um ponto positivo, Exatamente porque facilita a transformação do texto normativo em norma, já que aqueles fatos já foram objetos de discussão no âmbito do TCU e se chegou a interpretações sobre dispositivo A ou B aí, né, da própria lei de licitações. Então, isso aí eu considero que facilita a vida do intérprete, do aplicador da lei, na construção de sentido dos artigos aí contidos na nova legislação. E quanto à governança, qual a relação, por exemplo, que há da governança com a Lei 14.133? Conforme dito, a própria lei incorpora entendimentos do TCU, certo? E invalida até do plano estratégico do TCU. A boa governança pública, ela tem como propósitos conquistar e preservar a confiança da sociedade. E o próprio plano estratégico conceitua isso de forma muito bem didática. Então, a governança consiste em monitorar, dirigir, controlar, enfim. Então, nesse sentido, eu considero um ponto alto da lei a busca por um ambiente íntegro e confiável. A lei não trouxe apenas um arcabouço principiológico capaz de estimular a governança nas contratações. Ela definiu quem é o responsável por implementar essa governança. Mas não é só, né? Para alcançar essa governança, a lei impôs que a alta administração do órgão deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos. E isso é a literalidade do parágrafo único do artigo 11, exatamente o artigo que trata dos objetivos do processo licitatório. Ou seja, o que se quer é que sem essa implementação, sem um ambiente íntegro e confiável, dificilmente nós conseguiremos alcançar os objetivos do processo licitatório. E essa preocupação do legislador com a governança e com o combate à corrupção, ela é refletida já no artigo 5º da lei, que traz esse arcabouço principiológico, ou seja, como vê toda a interpretação de toda a Lei 14.133, e traz princípios como segurança jurídica, probidade administrativa, desenvolvimento nacional sustentável, segregação de funções, dentre outros. E quando positiva o princípio da segregação de funções, me parece que o legislador quis foi reafirmar a impossibilidade de se concentrar em torno de um só agente funções distintas de execução e controle, por exemplo, evitando assim fraudes e atos de corrupção aí no âmbito das licitações e contratações públicas. E não por outra razão, né, lá no parágrafo 1º do artigo 7º, ele foi claro ao impor que a autoridade máxima do órgão ou da entidade, ela tem um dever de observar o princípio da segregação de funções. Vedando, por exemplo, designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos. E tudo isso com vistas a reduzir a possibilidade de ocultação de erros, de ocorrência de fraudes nas contratações públicas. Então, percebe que o legislador ele traz isso de forma expressa, exatamente para garantir a confiança, a integridade nas contratações públicas, possibilitando que aquele que quer vender ao poder público, ele sinta confiança na administração pública. E de igual modo, no capítulo também destinado ao controle das contratações, o legislador condicionou a apuração de irregularidades, e aí já trata especificamente do controle desses atos, então, condicionou ao dever de observância da segregação de funções, além de individualização de condutas, certo? Até para fins de exercício aí, né, da função cientificadora das irregularidades ao Ministério Público. Isso me parece que não é uma novidade se nós temos na Lei Orgânica do TCU, na Lei Orgânica do TCE Pernambuco, do TCE Ceará, que até para fins do exercício da função cientificadora tem-se que indicar o ato inquinado, individualizar condutas, definir responsabilidades. Então, o que se quer é um bom e regular controle, até para que não tenhamos, por exemplo, um controle fora da medida, comprometendo em última análise aí, né, a própria continuidade na prestação dos serviços públicos. Então, o que se quer é uma boa e regular contratação, sem prejuízo, claro aí, do bom e regular controle dos atos, que deve ser pautado pelo dever de respeito à imparcialidade de quem apura, de quem julga, tudo com vistas a garantir, volto a dizer, uma regularidade nas contratações públicas. E é exatamente o que trouxe o artigo 7.1.2 da lei, ao dispor que o exercício do controle deverá ser pautado por procedimentos objetivos e imparciais, além da elaboração de relatórios tecnicamente fundamentados, baseado exclusivamente nas evidências obtidas e organizados de acordo com as normas de auditoria do respectivo órgão de controle. Então, a gente assim não pode sinuar o controle pautado em achismo, em ilação. Também não deve haver uma gestão pública pautada em achismo, que a gente já considera como direito administrativo das evidências, certo? Nós temos a Lei 14.129, que trata da governança digital, que traz também essa necessidade de processos decisórios baseado em evidências. Então, quer-se que sequer que temos um controle mais preocupado com o atacado e não um controle preocupado com o varejo. E a preocupação com ambientes íntegros e confiáveis, ela também é refletida na importância que foi dada aos programas de integridade, que passaram a ser considerados até para fins de aplicação de penalidade, como critério de desempate entre duas ou mais propostas, de implementação obrigatória, e claro que dentro de um prazo de 6 meses após a celebração dos contratos, especificamente naquelas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto. Também trouxe aí o programa de integridade como condição de reabilitação, especificamente quando tivermos sanções aí relacionadas à apresentação de declarações falsas, certo? Tanto durante a licitação quanto durante a execução do contrato. E também em relação às infrações aí previstas lá no artigo 5º da Lei Anticorrupção. Então veja que o programa de integridade ele vem também alinhado aí com essa busca por ambientes íntegros e confiáveis. E do ponto de vista do controle externo, qual será o impacto sobre os tribunais de contas? Primeiro precisamos ter em mente que estamos diante de uma norma infraconstitucional, o que, por óbvio, ainda precisa ser lida à luz da Constituição Federal. O que eu quero dizer com isso é que as competências dos tribunais de contas, elas não deverão ser mitigadas por conta da lei 14.133. Então a leitura deve ser conjugada, e de modo que não estou aqui a dizer que terão insurgências, por exemplo, dos agentes de controle, quanto aos termos trazidos pela lei. É bem verdade que, em alguns pontos, quando a lei traz prazo de 25 dias lá na parte das cautelares, a gente sabe que no Brasil hoje diversas legislações que trouxeram esses prazos vêm sendo considerados como prazos impróprios. Claro que os tribunais irão enviar esforço no sentido de garantir um controle tempestivo, mas é bem verdade que, ainda observante desse prazo, não vai, por exemplo, ensejar, certo, uma ilegalidade do procedimento de modo a levar o gestor a não cumprir aquela decisão do órgão de controle. Então, quanto ao capítulo 3 do título 4, né, que trata do controle das contratações, o que percebe é que o legislador quis que o controle mirasse em aspectos estruturais, certo? Até para que o controle pudesse se alinhar ao espírito da lei, que é pautado, volto a dizer, pela busca de um ambiente íntegro e confiável, certo? Que possibilite até o alcance lá dos objetivos sobre os quais eu falei há pouco do processo licitatório, lá contemplado no capítulo do artigo 11. Aí no artigo 69, por exemplo, o legislador impôs aos integrantes da autoadministração o dever não apenas de implementar a gestão de risco, mas o de estruturar controles internos, certo? E a gente sabe que o controle interno é onde o controle preventivo é ordinariamente exercido. É a primeira trincheira ali, né, dentro do controle da própria administração pública. E esse dever aí, ele abrange o dever de regulamentar práticas contínuas e permanentes, certo? Não se tratando, por exemplo, de medidas que dependam do livre-arbítrio da auto-administração, certo? Então, eu diria que esse dever deve ser objeto de preocupação por parte dos tribunais de contas, que deverão cobrar a regulamentação, a implementação desses controles dentro da própria administração pública, no desempenho ali, né, da função administrativa. Então isso aí é o que se espera, até porque a omissão aí, né, dos integrantes da auto-administração poderá ensejar responsabilização por omissão, inclusive fora da esfera de controle externo da administração pública, podendo também atingir o campo da improbidade e, a depender da situação, a depender do elemento volitivo aí, né, dessa não regulamentação, isso já medidas mais gravosas contra aquele gestor que eventualmente vinha a ser recalcitrante. E quanto a esse ponto, eu diria que a lei trouxe um novo parâmetro de responsabilização, certo? Especificamente porque lá no capítulo das contratações, ela diferenciou bem as impropriedades formais e as irregularidades, o que há muitos tribunais de contas já vem tentando fazer, certo? Ou seja, ou melhor, fazendo. Não há como hoje a gente responsabilizar sem ter uma matriz de responsabilização, sem mostrar por que aquele ato é lesivo e por que ele seja uma sanção por parte dos tribunais de contas. Eu trago apenas o artigo 141, né, que trouxe uma forma bem mais robusta, o controle aí da ordem cronológica. E especificamente nesse ponto, se vê que, lá no parágrafo 1º do artigo 141, o legislador quis que eventual descumprimento aí, né, da ordem cronológica, certo? Se eventualmente se fizer necessidade de alguma assim, alteração, deverá o gestor justificar ao Tribunal de Contas. E aí, a gente precisa saber como é que os Tribunais de Contas irão implementar isso aí, certo? Certamente irão implementar sistemas de controle eletrônico, certo? Para que essas informações, esses dados sejam se prestados e que o Tribunal de Contas possa, por meio de acompanhamento, né, verificar essas justificativas e se eventualmente identificar que não houve uma devida justificação, motivação para essa alteração, sancionar, certo, do âmbito do próprio tribunal, além de também exercer a função cientificadora, até porque foi incluído no Código Penal, artigo 337-A, que agravou mais, né, esse descumprimento aí com dolo, com consciência e vontade, aquele que paga fora dessa ordem cronológica em flagrante, aí, inobservância ao artigo 141 da Lei de Licitações. É claro que o próprio Ministério Público de Contas também deve fazer esse tipo de abordagem para fins de representação e, no âmbito das unidades de autoria e instrução processual, também se fazer o acompanhamento, né, por meio de instrumentos de fiscalização ali e talvez até também representar. Claro que tudo devidamente justificado. No artigo 171, também inserido no controle das contratações, o que há é uma textualização expressa ali quanto às propostas de acompanhamento, certo? As propostas de encaminhamento, melhor dizendo, que elas devem ser submetidas à oitiva prévia dos gestores. E aí nós temos, no âmbito do TCU, a resolução 315/2020, né, já traz lá esse controle aí mais dialógico, e quando se há as recomendações e determinações, você quer que se tenha uma oitiva prévia do gestor. E essa oitiva prévia aqui não se confunde com o contraditório, certo? Nós temos aí, o texto ele traz de forma também expressa que essa oitiva prévia ela vai se dar quando de alguma forma puder impactar na rotina da unidade fiscalizada. Então, eu venho assim falando que realmente o órgão de controle ele vai ter que justificar quando eventualmente não ouvir o gestor, certo? Justificar, não seria na verdade ter uma alargada motivação, certo? Se o gestor, mesmo diante dessa justificativa, ele entender que aquilo vai impactar, ele vai ter que realmente trazer para o órgão de controle o porquê aquela proposta ali, né, de encaminhamento, ela impactou, certo, no âmbito da administração pública, e caberá ao tribunal discutir, processualmente falando, se suspende ou não aquela proposta e que ele apresente, certo, os impactos disso aí. Então, o que se quer com o artigo 71 é que, se eventualmente o tribunal tiver essa proposta de encaminhamento que impacte, ele vai ter que submeter à oitiva prévia. Agora, esse juízo de impacto ou não inicial, o próprio tribunal faz antes de ouvir, certo? E justifica se afastou essa oitiva prévia e o porquê realmente assim afastou, certo? E se o gestor vier ao tribunal demonstrando que aquilo impactou, o tribunal rediscute se é o caso de suspender e adotar outra medida dentro também, né, da relação custo-benefício, até para que as determinações, certo, que as recomendações elas sejam exequíveis. Enfim, eu quero assim agradecer aos integrantes do Ministério Público de Contas, que atua junto ao Tribunal de Contas do TCE Minas Gerais. Quero agradecer à doutora Elke Moura, Procuradora-Geral do Ministério Público, pelo convite formulado, certo? E fecho aqui dizendo que o que se constata da nova lei aí é que é uma busca pela promoção de um ambiente íntegro e confiável, certo? E se vê é um alinhamento também da legislação quanto à busca pela proteção da confiança do cidadão, dos cidadãos nas instituições. Até uma vertente do princípio da segurança jurídica, né? Que também foi contemplado lá no parágrafo 1º do artigo 69, que tá no contorno das contratações. E o que me permite concluir, né, que a governança nas contratações públicas ela deve ser, por maior razão, objeto de auditorias realizadas pelos Tribunais de Contas do Brasil. Então, essas são as minhas percepções aí, né, sobre a Lei 14.133, e desde já eu me coloco à disposição para eventual questionamento que se fizer necessário e reitero os meus agradecimentos pelo convite formulado para participar do quadro aí, o MPC Te Conta.